Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva. É um programa de esporte para você ficar por dentro dos acontecimentos na Bahia, no Brasil e no mundo. Aqui na Gabriela FM, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Túnio Café. Boa noite, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. A reta final do Baianão já batendo na porta, né? Sábado acontece a última rodada. O Barcelona está treinando. Né, vindo do estádio Mário Pessoa agora, e a Onça Pintada do sul da Bahia está se preparando para o duelo difícil contra o Porto Seguro, que é sábado lá em Porto. Já o Colo-Colo, né, praticamente depois de tudo que vem acontecendo, o time jogou a toalha, né? Não está treinando, se eu não me engano, vai fazer um treino um amanhã e um na sexta-feira, antes da viagem para a Feira de Santana, né, onde o time vai enfrentar o time do Jacobina pela última rodada.
No sábado.
Então essas são as informações. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações aí, principalmente do Barcelona, né, que está se preparando. O time que vive aí duas vertentes.
Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar sobre.
Vive a vertente da parte de cima da tabela e sonhando com a classificação, como também tem que se preocupar com a parte de baixo, porque o rebaixamento assombra o time do Barcelona.
Vamos ver aí, daqui a pouco, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Pão de Café, boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma terça-feira aí para a gente fazer os comentários aqui de vários esportes aí. O Brasil foi bem nesse final de semana, né? Então a gente... Nós temos comentários aí, bons comentários aí, acerca do tênis, né, com João Fonseca, o sul-americano de futebol sub-20. Também temos já notícias aí da terceira etapa do WSL, Campeonato Profissional de Surf. O Brasil hoje está com o Ítalo aí na primeira colocação, né, do ranking mundial. E aí com muitas esperanças aí para esse ano, nós teremos provavelmente brasileiros na disputa final e podendo inclusive levantar essa taça mais uma vez. E assim a gente vai abrindo aqui o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, vamos voltar para o Júlio aqui. 6 e 16. Júlio César, nona rodada do Campeonato Baiano, jogos só acontecem sábado a partir das 18h30, né? Todos os jogos serão às 18h30. Jequié e Jacuipense, Bahia e Juazeirense, Atlético e Vitória, Colo-Colo e Jacobina, Barcelona e Porto. Você falou ainda há pouco que o Colo-Colo só vai fazer um treino sexta-feira, um amanhã e um sexta, para se preparando para o jogo de sábado. Agora eu queria que você me contasse uma coisa. O Barcelona, né? O Barcelona, ele tem possibilidade de classificação, de ficar ali entre os quatro, se vencer esse jogo. Né, esperar outros resultados, né? Mas você me falou também que tem o perigo do rebaixamento. Me conta essa história, por favor.
O Barcelona está em uma situação no campeonato onde ele está vivendo duas fases, né? Uma fase, dois sonhos. Aliás, para resumir, vivendo um sonho e um pesadelo, né, dentro do mesmo campeonato. Se o Barcelona vencer o Porto, que é seu adversário direto lutando pela classificação, né, ele pode sonhar com a classificação. É lógico que tem que outros resultados acontecerem aí, porque tem mais time com possibilidade de se classificar com 12, que é, se eu não me engano, o Jequié, né?
O Jequié hoje já então, fez as partidas todas.
O Jequié está com 9.
Pode chegar a 12.
Pega Jacuipense agora
na última rodada. Pode chegar a 12. Como o Porto também pode chegar né, a 12 ou até mais, porque o Porto tem um jogo contra
o Porto ainda joga agora
com, não, a, Jacuipense.
Com a Jacuipense agora, é, dia 19 do 2.
Pois é, então, se o Porto vencer a Jacuipense, já vai a 12 nesse jogo. Já vai a 12. E aí, o último jogo com o Barcelona foi dia 15, né?
Mas o jogo de sábado não é Porto e Barcelona?
É Porto e Barcelona. Então, que dia vai ser o jogo do... É amanhã, Fred.
É amanhã, 19.
19.
É isso, amanhã.
Amanhã é quarta-feira.
São dois jogos que estão faltando para a rodada, a oitava rodada.
Exato. Jacobina
e Atlético. Jacobina e Atlético. Jacuipense e Porto Seguro.
Então, se o Porto vencer...
Porto vai para 12 pontos.
Vai para 12.
E faz a última partida com o Barcelona.
E faz a última partida com o Barcelona. Né? Agora, o que não pode acontecer para o Barcelona... O que não pode acontecer aí para o time do Barcelona correr risco de rebaixamento é o Jacobina ganhar. Porque se o Jacobina ganhar do time do Atlético, o Jacobina vai a 6 pontos. Vai a 6 pontos, né? E o último jogo do Jacobina é com o Colo-Colo, que já está rebaixado. E o último jogo do Barcelona é contra o Porto, que pode estar lutando, né, pela classificação. Para o Porto, na pior das hipóteses, até o empate é bom. Porque ele chegaria a 10 pontos, né? A 9 pontos.
Não, o Porto, se ele...
O Porto tem quantos pontos?
Se ele ganhar a partida de amanhã,
ele
vai a
12.
Então,
um empate...
Um empate, ele classifica.
Se ele empatar com a Jacuipense, ele vai a 10. E aí pega agora o Barcelona dentro de casa, dos seus domínios, para vencer e classificar.
Sim.
Certo? Então, esse é o perigo do Barcelona. Mas o Barcelona, na realidade, tem que torcer, não é pelo Porto, é pelo time do
Jacobina, não ganhar.
Mas é muito difícil o Jacobina ganhar esse jogo. Jacobina não ganhou um jogo durante a competição.
Mas é aquele negócio, a gente está cansado de dizer que no futebol tudo pode acontecer, inclusive nada, mas tudo pode acontecer. Quem sabe aí o Jacobina não conseguiu sua primeira vitória em cima do Atlético. É difícil? É.
O Atlético
hoje é um time mais organizado que o Jacobina.
Mas tem que contar o seguinte, o Atlético é o quinto colocado ali lutando pela zona
pois
de classificação.
Então, não vai querer perder também.
O Atlético não vai perder pro Jacobina.
Então, quer dizer, não vai ser um jogo fácil.
Não, jogo fácil não vai ser.
Vai ser um jogo fácil.
Ninguém vai entrar para perder hoje, Tom. Eu acho que só uma equipe hoje não tem mais... sangue nos olhos para disputar o campeonato, que é o Colo-Colo.
O resto todos estão envolvidos.
Ainda estão embrigando.
Ontem eu conversava com um zagueiro do Jacobina, que foi campeão ano passado na segunda divisão aqui pelo Colo-Colo, o zagueiro Hugo, né? Conversava com ele pelo Zap, que eu tenho um contato dele, fiz uma amizade boa com ele, né? E ele estava me falando que lá o time do Jacobina está empolgado, o time está em alto astral, está com ponto time elevada, apesar de estar na zona do rebaixamento. Mas eles estão confiantes que eles podem, nesses dois últimos jogos, virar a chave e salvar o Jacobina do rebaixamento. Eles estão confiantes. Então, quer dizer...
Ele tem que primeiro mandar esse recado para a equipe do Atlético, né, que está querendo se classificar. Entendeu?
Mas só que você está esquecendo de uma coisa aí, que o jogo é lá em Jacobina. Atlético e Jacobina. Uhum. É em Jacobina, é um campo pequeno, o gramado não é lá essas coisas todas.
E
o Jacobina vai ter a seu favor a torcida, que a torcida lá inflama. Então, isso tudo são pontos positivos para poder. Né, favorecem o time do Jacobina.
Talvez seja a última força para não cair que o Jacobina faça.
Mas aí é o seguinte, eu vou falar uma coisa para vocês dois aqui, para os nossos ouvintes. Eu sou Barcelona até o final, até os 90 minutos. E eu creio que Barcelona não vai dar esse mole, entendeu? Eu creio que Barcelona não vai dar esse mole, né? Barcelona é um time organizado, é um time que tem um presidente que tem afinco.
Mas aí não é... Não depende do Barcelona não dar esse mole.
Eu sei. Barcelona vai ganhar esse jogo contra... escreva aí. Barcelona vai ganhar esse jogo contra o Porto e o Jacobina... vai perder o jogo de amanhã. Anote
não,
aí.
Queremos que o Barcelona, já que o Colo-Colo...
Não é mãe de nada não, mas já vou logo mandando minhas
cartas. Pode acontecer.
Já que o Colo-Colo não representou bem Ilhéus no Campeonato Baiano, e a gente tem uma segunda opção que está aí, e pode se classificar ou não, então a gente tem que torcer para que o time de Ilhéus siga adiante na competição.
Claro, com certeza.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Claro.
Colo-Colo não foi... porque não teve competência. Mas o Barcelona está aí, vamos torcer, porque é bom para a cidade. Já pensou o Barcelona entrar nas semifinais? A gente tem aqui um Bahia ou Vitória, que nas semifinais, acredito eu, que o estádio já esteja liberado. Falar em estádio, daqui a pouco eu vou falar sobre a vistoria que aconteceu hoje lá, né? Então, agora, não é uma coisa que depende só do Barcelona, né?
Não,
depende
de outros resultados, de outras equipes.
Agora,
também,
se realmente ele não quer depender de ninguém, ele vai ter que entrar de bicho, como se diz na gira, vai ter que entrar de bicho contra o Porto e vencer a partida.
E
se livrar de uma vez por todas, né?
Muito bem. Falamos do Campeonato Baiano, vamos aguardar esses jogos de amanhã, né? Amanhã, né? E vamos aguardar o jogo do Barcelona de sábado. O Barcelona vai vencer o Porto, né? Juazeirense não tem essa durante toda a competição, Juazeirense só perdeu.
Jacobina. E sem contar, Tony, se você fizer uma pesquisa entre os outros os times que estão disputando, se ele vai torcer para o Jacobina ficar ou não na primeira divisão, eles querem que o Jacobina caia, você sabe por quê? É da logística.
É longe.
A logística de viagem é muito longe, você entendeu? Imagine você sair de Ilhéus para Jacobina jogar, é uma viagem longa, tremenda. Então, tem presidente de time que hoje está torcendo para o Jacobina cair
fora.
Como também torce para Juazeirense cair, porque você sair e viajar.
Juazeiro é longe que dói.
Quase 900 quilômetros, irmão, para alguma partida de futebol, depois ter que voltar de novo.
E então, numa temperatura também.
E numa temperatura e quente, que lá, né? É sempre.
É quente e quente, seco, né?
Muito bem. Vamos para os últimos acontecimentos do esporte no mundo esportivo, 6h24.
Gabriela Esportiva.
6h24, rapaziada. Neymar e outros jogadores de futebol brasileiro se manifestaram contra o uso de gramado sintético no Brasil, viu, Júlio e Fred? O posicionamento ocorreu em uma postagem coletiva no Instagram nesta terça-feira. Junto do camisa 10 do Santos estão Alan Patrick, Thiago Silva, Bruno Henrique, Felipe Coutinho, Lucas Moura e Gabigol, né? Os caras não querem jogar no campo sintético. Fred, já jogou em campo sintético alguma vez, Fred?
Eu joguei a vida toda em campo sintético, né?
Mas você jogava vôlei, basquete.
Jogava basquete, vôlei. Né?
Aí é diferente.
Na verdade, Tony...
Naquela época já existia gramado sintético?
Não, gramado não. Em campo, quadra sintética é mas madeira, vários pisos, né?
Tá falando de gramado sintético?
Não, gramado sintético não. Gramado sintético, hoje você joga futebol, joga tênis também, né?
É porque o gramado sintético, ele...
No caso de Wimbledon, é grama mesmo. Não é nem sintético.
Eles reclamam justamente isso, Júlio. A segurança dos atletas, né? Defendendo aí a preferência por campos naturais. Né?
Porque, Tony, na verdade, o gramado sintético ele é muito duro e machuca muito, acaba forçando muito as articulações, né? Uhum. O joelho, cabeça do fêmur. E aí um jogador novo, ele aguenta isso aí e tal, mas o pessoal mais velho, com certeza, eles não só sentem, como muitos talvez tenham que a aposentadoria mais cedo por conta desses machucados, né?
O gramado sintético, ele dá qualidade no piso, né?
Porque
não tem buraco,
ele é menos irregular, né?
Menos
então
irregular.
Ele é mais
agora,
certinho, porém, a bola corre,
ele
mas corre por ser duro.
A contusão do jogador.
Exatamente.
Contusão muscular, porque aquilo ali é uma espécie de borracha. Né?
Exatamente.
E a borracha, às vezes, ela segura muito. Né?
Não só segura, porque você joga com chuteiras, com birros, né? Para travar, e na verdade ele acaba, por ser de borracha, ele acaba pegando um pouco e segurando muito.
Agora, hoje já tem gramado
pé do atleta,
que chega perto. Se aproxima do natural.
Do natural.
Inclusive, há uma mescla, né?
Às vezes eles fazem um plantio também.
O Palmeiras é assim, né? Tantos por cento natural, tantos por cento sintético.
Sim.
Agora tem lugar que é sintético puro, como o da Arena da Baixada. Inclusive, o técnico do Palmeiras não gosta do gramado sintético. Pela vontade dele, o Palmeiras tinha grama natural no Allianz Parque.
Muito bem, 6h27.
Gabriela Esportiva.
O Campeonato Carioca chega à última rodada da Taça Guanabara, com quase todas as disputas em aberto. A principal delas é pelas últimas vagas para a semifinal. Envolve Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo e Volta Redonda estão garantidos nas duas primeiras colocações. Com isso, restam a terceira e a quarta posições em disputa, com 7 times tendo chances de classificar. Além dos grandes, Maricá, Sampaio Correia, Nova Iguaçu e Madureira sonham com a vaga, né? E aí?
Sonhar, todo mundo sonha, né? Agora, tem que transformar o sonho em realidade dentro de campo.
Tem Botafogo, Fluminense e Vasco, né? Quem consegue aí ficar com uma das vagas entre esses três times?
Rapaz, eu sei que dos quatro grandes, dois vão ficar de fora. Isso é fato.
Uhum. E você acha que sobra uma vaga para um time grande e um time pequeno? Porque tem aqui Botafogo, Fluminense e Vasco. Aí tem também mais Maricá, Sampaio Correia, Nova Iguaçu, Madureira, sonhando com a vaga. Né? Tem dois garantidos lá em cima. Hã? O Flamengo, que não tem nada a ver com isso,
é o único fez time, é o único time grande já garantido. Né?
Volta Redonda, o grande só o Flamengo.
Pois é. Eu acho que entra dois grandes e dois pequenos.
Mas o pequeno que é o Volta Redonda, né?
Não, o que tá aqui fora é Maricá, Sampaio Correia, Nova Iguaçu.
Não, Madureira. Mas já tá dentro. O Flamengo tá em.
Flamengo e Volta Redonda.
Volta Redonda com 17 pontos. Aí vem, depois vem o... Quem é que vem depois desses dois? O Vasco está com 14 pontos, o Fluminense com 14 pontos também, o Botafogo com... É porque eu não tenho aqui a...
Botafogo está com 13 pontos, Fluminense com 14, Vasco também com 14, Madureira tem 15.
É isso. Aí, olha bem, o Flamengo pega o Maricá, não está brigando, né? Está brigando, mas o Flamengo pega, provavelmente vence o Maricá. É, Boa Vista e Volta Redonda, também não importa muito, né, porque o Volta Redonda também com 17 pontos está classificado. Sampaio, Correia e Portuguesa. Vasco e Botafogo. Um deles dois vai ficar de fora, provavelmente. Se um vencer, então, um pode subir e o outro não sobe, né? Fluminense joga com o Bangu, que é a pior equipe do campeonato.
Já foi até rebaixado, né?
O Bangu, né?
Já está rebaixado.
Então, o Fluminense tem tudo para vencer a partida e fazer 17 pontos também. Então, a briga vai ficar aí. Provavelmente, né? Essas equipes, as duas grandes aí, Botafogo e Vasco, uma delas subir, se vencer, e vai depender do resultado das pequenas.
Eu acho que vai dar.
Vai dar o Vasco vencer no Botafogo.
Você acha que o Vasco classifica?
Eu acho que classifica.
Você acha que o Vasco vai classificar entre Fluminense, Botafogo ou Vasco?
O Vasco pega o Botafogo. Se ele ganhar o Botafogo, ele faz 17 pontos.
Uhum.
Vai ficar com a mesma pontuação do Fluminense, só que ele está na frente do Fluminense por saldo de gol, alguma coisa nesse
sentido. A gente sabe que o Vasco não tem um super time, ainda não está jogando o futebol que o torcedor quer ver. Mas uma coisa o time tem, pelo menos demonstrou isso em alguns jogos dele.
Agora,
é vontade. É garra. E eu acho que isso, às vezes, quando você não tem técnica, supera, ajuda você a conquistar os resultados.
O Sampaio Corrêa está com quantos pontos hoje na classificação? Porque o Sampaio Corrêa pega a Portuguesa também, tem chance de vencer.
Sampaio Corrêa tem 13, a mesma pontuação 13. Do Botafogo.
É, então pega, se ganhar, tem 16.
Fluminense Nova Iguaçu ganhar, também tem 13.
Nova Iguaçu, é isso que eu estou dizendo. Se o Fluminense ganhar, o Fluminense faz 17, ele também classifica.
Uhum.
Junto com o Vasco, se o Vasco ganhar, Botafogo. Ou não?
Vocês não estão contando com o Madureira, que tem 15, né?
Ah, não. É isso que eu tô querendo saber, quem era a equipe. É o Madureira, sim. Madureira, ele pega Nova Iguaçu. Aí é jogo duro também. Mas tem chance. E aí realmente, Madureira vencendo Nova Iguaçu, só entra um, ou Botafogo, ou Vasco, ou Botafogo, ou Fluminense também. A briga tá boa. Tem muitos jogos aí.
Eu acho que dois grandes vão ficar de fora.
Olha bem, o Fluminense, eu acho difícil o Fluminense perder uma oportunidade de vencer pro Bangu, né? Porque o Bangu é o último colocado do campeonato. Se ele perder essa, ele não merece nem ir entre as quatro. Entendeu? Então tem isso também.
Mas futebol já viu como é
tudo
que é.
Tudo pode acontecer. Esse acontecer, pode. Vamos em frente, né? Ver o que acontece.
6:32.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar do Campeonato Paulista, rodada de número 11, acontece amanhã a partir das 18h30, tem Água Santa, Inter de Limeira, Guarani amanhã às 19h com Velo Clube, também amanhã 19h15, Santos e Noroeste, São Paulo e Ponte Preta às 19h30, Bragantino, né? Aí essa é jogo para quinta-feira, né? E Palmeiras também, Bragantino, Palmeiras e Portuguesa com São Bernardo jogam quinta-feira a partir das 19h30. A partir das 18h30 tem Bragantino e Mirassol. Mas jogo de amanhã, né? Tem o Santos do Neymar com o Noroeste às 19h15. Né? O Neymar chegou trazendo alguma coisa para implementar e o Santos?
Principalmente o Santos poder adquirir alguns outros jogadores, porque sabem que com o Neymar a equipe fica forte e aí você pode agregar valor, né, entrando nessa equipe aí para o Campeonato Brasileiro da
Santos
Série A.
O Santos é o líder do grupo B com 12 pontos.
Já é o grupo com 12 pontos, mas isso. O grupo está assim, 12 pontos. Uhum. E o segundo, terceiro e quarto colocado, 11. Todos com 11. Então está todo mundo brigando ainda aí para a classificação. Mas a gente sabe que o Santos, com a chegada de Neymar, muitas portas aí, facilita a entrada de muitos atletas, né, dentro do Santos, com o interesse de disputar o campeonato de igual para igual com qualquer equipe. Quem tem Neymar numa equipe tem muitas chances aí de fazer um bom campeonato brasileiro. Agora, esse momento agora do Campeonato Paulista é um momento de preparação, de adaptação do próprio Neymar, né? Ele está sendo, inclusive, agora pela equipe da fisioterapia,
isso, da seleção brasileira, né? Fisiologista. É, preparador físico da seleção. Foram o treino aí do Santos para acompanhar Neymar, né? Provavelmente está querendo preparar ele para.
Estão querendo ver como ele está, para ver se ele vai poder jogar essas próximas partidas aí.
Foi
da
hoje.
Seleção brasileira, né? Eles
hoje.
Foram hoje participar. Uhum. Visitá-lo, né?
E monitorar. Ver como é que ele monitorar, entender e acompanhar a evolução física de Neymar, né?
Perfeitamente.
Ele é o dono da camisa 10 do Peixe, tem chance de ser convocado já no mês de março para dois jogos do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Os duelos serão contra Colômbia e Argentina nos dias 20 e 25 de março. E o que eu espero é que Neymar faça como Messi. Aproveite a oportunidade.
Acontece o seguinte,
né? Eu acho que tem possibilidade, né?
Claro. Tem comentaristas esportivos que é contra a contratação de Neymar agora para a seleção, a convocação. Eles acham que o Dorival deveria dar mais um tempo para Neymar melhorar a sua parte física ainda. Porque Neymar ainda não está no auge da sua parte física. Né? Ele passou um ano parado e a contusão dele foi joelho. Joelho é complicado. Neymar ainda não tem confiança ainda 100%, né? Ele está voltando agora aos poucos. Ele precisa primeiro ganhar confiança, melhorar a parte física, né, para poder, né, apresentar o melhor do seu futebol. Então, tem comentaristas que defendem aí, por enquanto,
esse. Mas eu acho que só vai depender dele. Ele está vendo que é uma oportunidade, que ele não pode falhar. A idade está chegando, né?
Ele
tem essa. Eu acredito no atleta. Acho que ele pode mudar.
Ele tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Uma vantagem é ele ser um jogador leve. Sempre foi um jogador leve. Então, um jogador que eu acho que fisicamente ele não com muita dificuldade, como outros, né, que ganham peso. Ele tem facilidade para voltar a uma condição física razoável para a competição, né? Eu acho que ele tem facilidade. Agora, ele tem uma dificuldade, que é a forma que ele joga. Que ele, inclusive, no Campeonato Paulista, ele estava sendo, em alguns jogos que eu assisti, ele estava sendo praticamente caçado em campo. Ele pegava a bola, a turma vinha para parar a jogada o tempo todo. Aí ele sofre muito com isso, e é esse momento que ele segura um pouco a bola, é que ele pode vir, inclusive, a ter uma nova contusão, como ele vem tendo nos últimos, né, anos aí, né, competindo, inclusive, em outro nível aí, um nível mais forte do que o futebol brasileiro, né, lá fora, e sofrendo muito com contusões.
Uhum.
Então, isso aí é muito perigoso.
Não tem a velocidade exata que ele sempre teve para poder escapar, né?
Também.
Então, por isso, está sendo caçado, está sendo atingido. Então, para essas duas próximas convocações, há companheiros de imprensa nossa aí que não concordam com ele ir agora. É lógico que a seleção precisa dele e ele precisa da seleção. Já tem outros que concordam com a convocação dele, porque a seleção também vai ajudar na melhora física dele, na melhora
tem outra,
de questão de ritmo de jogo.
E
é
tem,
ele passou muito tempo parado.
E o técnico também do Dorival também precisa dele, porque um bom resultado dele, com ele...
O Dorival já conhece ele também.
É,
né?
E com um bom resultado ajuda também até a permanência do próprio técnico na seleção brasileira. É,
exatamente. Vamos lá para o intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h37.
Gabriela Esportiva.
E 46 no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
6h46, a busca do Botafogo por um treinador chegou ao fim. John Texto escolheu Vasco Matos do Santa Clara para substituir Arthur Jorge, que deixou o clube no começo deste ano para assumir o Al Rayyan, né, do Catar. Faltam detalhes aí, né, para essa transferência. O empresário norte-americano já avisou ao clube português que pagará a multa rescisória de 1 milhão de euros, cerca de 5,9 milhões na cotação atual, para tirar o treinador para a Europa. E aí, ó, Botafogo está se reestruturando, né? Ah, mas vocês conhecem esse Vasco Matos?
Estou ouvindo falar, eu já tinha ouvido uma notícia, né, de que
o Vasco Matos já foi procurado pelo próprio...
O chefão do Botafogo foi procurado texto, pelo John Texton, né?
Botafogo,
mas que não tinha nada certo ainda.
Não.
Agora, o que a gente sabe é que ele vem fazendo um bom trabalho lá no futebol português.
É.
Né? E... Ele, se eu não me engano, ele é de um time de segunda divisão.
É, e quando o Arthur Jorge sai pro Al Rayyan, logo no início ele foi procurado, mas tinha uma multa rescisória também para ser paga, mas o John Textor resolveu pagar a multa e vai trazer ele para aqui. É mais um técnico aí
português
que vai fazer...
Que vai tentar, né?
Tentar fazer história aí no Campeonato
no
Brasileiro.
Futebol Brasileiro. Futebol Brasileiro. Agora, para isso também, o John Textor tem que melhorar, né, o time do Botafogo, porque pela frente ele tem o Campeonato Carioca, tem a Copa do Brasil... Tem a própria Libertadores, que o Botafogo é o atual campeão, e no meio do ano tem o Mundial. Então, se ele quiser fazer bonito nessas competições, o Botafogo precisa ser melhor qualificado, porque perdeu peças importantes, né? Mas ainda não fez a reposição à altura. Só trouxe por enquanto o Arthur, mas o Arthur ainda não disse para que veio vestindo a camisa do Botafogo.
Ele Vasco Matos, teve uma carreira como jogador, passando por clubes como Lourianense, Campo Maiorense, Vitória de Setúbal, Felgueiras, Olhanense, Beira-Mar, Rapid Bucareste, Portimonense, Desportivo das Aves, Benfica de Castelo Branco e Vila Franquense. Falei o nome de vários clubes que ele passou, eu não conheço nenhum. Em Portugal a gente conhece Porto, Benfica, essas equipes mais... né, conhecida no futebol português, mas é jogador, o trabalho que eles vêm fazendo com os técnicos também, estudantes, né, bons estudantes, né, que levam a sério a profissão.
Portugal é uma boa escola, né?
É uma boa escola de futebol, pelo menos a dedicação deles é grande e eles têm levado a sério o futebol muito a sério, né, e deve ser dessa forma, e o Brasil precisa aprender com eles também isso.
6h49. Gabriela Esportiva.
O Palmeiras ajusta pendências aí, finais com a MLS, Liga de Futebol dos Estados Unidos, para assinar e anunciar a contratação do zagueiro Mikael, do Houston Dynamo, né? O Verdão já tem tudo encaminhado, Júlio César, com o jogador e com o clube. Mas no futebol norte-americano, toda a transferência tem que passar por um crivo da liga, né? Que dá o aval para qualquer movimentação. O Palmeiras acredita que tudo esteja resolvido nos próximos dias e que o anúncio de Mikael seja realizado aí até o começo da semana que vem, Júlio.
O Palmeiras está aí, né, em busca de reforços. O Abel Ferreira também está reformulando o elenco do Palmeiras e precisa de peças pontuais para poder acertar o seu elenco. O Palmeiras não tem mais aquele grande elenco que tinha. Tem gente que confunde as coisas, né, Fredão? O Palmeiras tem um elenco que já se conhece, que é entrosado, mas não é um elenco estrelado, né? É um elenco que o treinador já conhece. mas que precisa também de algumas contratações pontuais. É por isso que ele pediu aí a contratação do Mikael. Agora, o jogador está no futebol norte-americano. O futebol lá dos Estados Unidos é completamente diferente dos outros lugares do mundo, né? É torcer agora para que... O Palmeiras tem que torcer para que a transação seja concretizada e torcer para que o Mikael possa chegar e acertar no time do Palmeiras, né? Como acertou o Felipe Anderson, que estava lá fora jogando. Para mim foi uma das melhores contratações que o Palmeiras fez o ano passado. Né? O Felipe Anderson, um grande jogador revelado pelo Santos. Né? E então o Abel está aí reforçando a sua equipe, porque ele sabe que pela frente ele tem competições difíceis, como Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial, né? E o Palmeiras não pode ir para o Mundial só para participar, né? Tem que ir para competir, para tentar colocar a mão no caneco, né?
Aí agora é complicado. 6h51.
Gabriela Esportiva.
6h51. Essa é a alçada ao posto de ídolo do esporte. João Fonseca está prestes a sentir aí na pele a euforia da torcida brasileira pela primeira vez desde a histórica conquista do título ATP 250 em Buenos Aires. O tenista de 18 anos, agora número 69 do mundo, sabe bem o que vai encontrar quando entrar na quadra aí, Guga Kirten, nesta terça-feira, dia 18, às 21 horas, para fazer sua estreia na chave principal do Rio Open 2025, diante do francês Alexandre Mirer, né? A estreia do jovem talentoso, Fred, vai ter a transmissão ao vivo do Sport TV 3 e dos canais Sport TV e no Globoplay. Tudo isso a partir das 21 horas, hein?
Tony Café, para você ter uma ideia, hoje já tem um número maior de inscrições para escolinhas de tênis no país.
Empolgante. É
impressionante como uma vitória desse nível aí, de um jogador de 18 anos, afeta, na verdade, toda a estrutura de qualquer esporte, né? Então, isso é uma notícia bacana, né? Porque você vê já o legado que os jogadores, atletas de alto nível, levam para a sociedade, né? Isso é importantíssimo. Agora, você vê o João Fonseca, ele sai de um Open de tênis, um ATP 250 em Buenos Aires, e já cai aqui no Brasil para o Rio Open, porém, essa competição tem alguns jogadores, inclusive, tops, né, do ranking mundial, como Zverev. Tem jogadores aí, vai ser difícil o João Fonseca vencer o Rio Open. Então, a gente ficar muito tranquilo em relação a esse jogador, que é muito novo, vai passar por momentos aí também de instabilidade, né, por conta da idade, mas é um jogador que dá muita esperança aí para o nosso tênis e para esse esporte tão espetacular, né?
Muito bem, Fred Menezes. O João tá deslumbrado com seu próprio talento, né? E a torcida brasileira que gosta do tênis tá assim enfurecida, porque, né, à toa que surge aí um prodígio desse com 18 anos, um menino, e você vê gente grande do tênis já falando para ele: meu irmão, vai devagar que o caminho é longo.
Não, porque ele é muito novo, né? Mas Tony, o próprio Alcaraz, hoje, o Carlos Alcaraz, o espanhol, que é um grandíssimo jogador também, muito jovem, 20 e poucos anos, ele também começou e ele, inclusive, bateu o recorde. O João Fonseca já bateu o recorde de Carlos Alcaraz. Então, um sinal, né, do atleta tão prodígio, né, com essa idade ainda, com informação, né, com tanto física quanto de altura, né, de corpo, né, e que pode, inclusive, alterar ainda o jogo dele, até com mais força, né. Então, a gente vê que realmente não é à toa que os profissionais que sabem, né, do que ele vem apresentando, que ele tem um futuro muito grande pela frente. Então, por isso que ele não precisa ter pressa. Vai ter calma, que você, pelo talento que você tem e pelo tudo que você tem mostrado, o João Fonseca tem tudo para ser um dos grandes do mundo também.
Muito bem, 6h55.
Gabriela Esportiva.
6h55, Júlio César, Copa do Brasil, Tocantinópolis e Atlético Mineiro, quase mais de 30 minutos de jogo, né? Continua 0x0, mas hoje também teremos União, Rondonópolis e Vasco da Gama às 21h30, Santa Cruz de Natal amanhã às 19h, também o São Raimundo, o Grêmio enfrenta o São Raimundo amanhã às 19h30, né? E amanhã também teremos Ceará, Sergipe, Porto Velho e Cuiabá. Vamos ao jogo de hoje, né? Eu quero que você comente o jogo de hoje. É Vasco da Gama e União Rondonópolis, logo mais às 21h30.
É um adversário a nível nacional, um adversário desconhecido. União Rondonópolis.
É de Rondônia ou de Amazonas?
É do Mato Grosso, né?
Mato Grosso, né?
É do Mato Grosso, sim, se não me engano. Né? O Vasco tem muito mais tradição na competição, tem muito mais história, tem muito mais camisa. Só que isso não entra em campo. Isso só fica do lado de fora. Né? Então, o Vasco é um time que, como eu falei aqui no início do programa, é um time que a gente sabe que não tem um elenco ainda, que o seu torcedor, né, deseja,
merece.
O que o próprio time merece pela história, pelo tamanho da camisa e tudo.
Sem dúvida.
Né? É um time que está em formação. Tem um treinador que foi campeão recentemente brasileiro da Série B, fazendo um belíssimo trabalho no Santos. Eu acho que, teoricamente, o favorito é o Vasco, né? Mas no futebol hoje em dia está muito diferente.
Mas o Vasco vem de uma sequência de 4 jogos sem vencer.
Está muito diferente o futebol de hoje. Então, as duas equipes têm condições, né, de passar a próxima fase. Ainda mais depois que mudou a regra da...
A regra melhorou um pouco para a equipe
da
pequena,
Copa,
né,
do Brasil, de que empate é pênalti. Uhum. Né? Agora, eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou apostar na vitória do Vasco em cima do União Rondonópolis.
Eu entendo, Júlio, porque Júlio está contando com o peso da camisa, com a história do clube.
Isso não entra em campo, né?
Eu sei, mas aí você tem razão. Mas se a gente for pela estatística... O Vasco vem de uma sequência aí de 4 jogos sem vencer, né, e empatou com o Cuiabá.
Mas é uma competição diferente hoje, é uma competição que o Vasco sabe que...
E o nível também da outra equipe pesa muito, apesar de eles vão fazer um jogo da vida deles, né? É como se fosse um sonho você jogar contra o Vasco da Gama numa competição, né, brasileira. Então qualquer jogador... que é profissional, que está começando, ou jogador tarimbado, mas que vem de uma divisão mais fragilizada, é um sonho da vida fazer um grande jogo.
Veja bem, o Vasco manteve a base do time, que ficou em décimo lugar no Brasileirão do ano passado. Né? Trouxe apenas 5 reforços até agora, para essa temporada. Né? E todo o sistema defensivo do clube aí corre o tempo todo para preencher lacunas. O Vasco está numa situação difícil. A gente olha o time, né? A gente, tanto o torcedor do Vasco quanto quem não torce, mas comenta a respeito do futebol brasileiro, fala a favor do Vasco pela questão histórica do time, né? Pela força do clube, mas a gente percebe, né, que o Vasco está perdendo essa característica, né? Ontem mesmo eu vi comentarista da Globo falando que chegou a falar que o Vasco, o Flamengo não via mais o Vasco como adversário. Né? E a gente, como torcedor do Vasco, lógico que eu não trago essa emoção, nem esse sentimento aqui para o microfone, porque aqui é meu trabalho e minha diversão e meus sentimentos.
Ele pode até estar certo.
Veja bem. Aí, mas a gente percebe, Júlio, que ao longo do tempo, né, eu não estou criticando aqui, não estou fazendo uma crítica destrutiva, não. Estou fazendo uma crítica construtiva ao Vasco da Gama, que é o time que eu aprendi a torcer, que eu gosto, entendeu? Que eu tenho o prazer de vestir a camisa. Né? Mas a gente percebe que o Vasco vem perdendo a consistência. Não é de hoje. Entendeu? O Vasco passou 2024 Campeonato Brasileiro lutando para não cair. O ano anterior foi a mesma coisa.
Mas você
tá entendendo? Eu quero que você me entenda. A gente não percebe o Vasco com afinco para ficar na zona de classificação, né? Faz tempo que a gente não vê o Vasco.
Mas, Tony, é normal isso também. Quando você vê de muito tempo sem, sem vencer uma competição importante. Você vê, Fluminense venceu a Libertadores há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Sim. Aí você vê o Botafogo também, não, Carioca, entendeu? Vencendo.
Se você fizer um, voltar um pouquinho, 10 anos, vamos voltar 10 anos atrás, em 10 anos o Vasco caiu 4 vezes para a Série B.
Você está entendendo?
É, isso tudo é complicado, pra, é de muito
complicado. Aí não dá para você fazer uma projeção.
E o torcedor sente isso na pele. Quem mais sofre com as suas equipes aí, a dificuldade das equipes, é o próprio torcedor. Nossa, a gente não se engana, não. Você vê até o sofrimento de Zé aqui, falando do Colo-Colo. Você vê que ele fica emocionado falando, porque ele está sofrendo. Ele está vendo que um detalhe bobo, de muito pouca coisa, que o Colo-Colo não se manteve agora na primeira divisão.
É triste você ver o Vasco passar por uma situação dessa, com o time que o Vasco é.
E com a torcida que tem.
Com a torcida que tem, com a história que tem, entendeu? Com a camisa que tem. É triste.
Sem dúvida.
Eu queria muito que o Vasco se acertasse. Né? Como deu sorte aí o Botafogo em ter um investidor que, por enquanto, tá fazendo algo de bom no Botafogo. Tá, já levou o Botafogo aí a 2 conquistas importantes, né, do brasileiro. O último título importante que o Botafogo conquistou foi em 95, o Campeonato Brasileiro. De lá para cá, qual foi o outro título grande que o Botafogo conquistou? Nenhum. Só Taça Guanabara e Campeonato Carioca, né? O último, o Vasco está mais recente um pouco. O último título do Vasco foi grande, foi da Copa do Brasil, se não me engano foi 2011, né? E 2012 foi o Palmeiras campeão. Então foi 2011. De lá para cá, até para subir, eu não me recordo. Eu não sei se Tony pode me corrigir, se eu estou errado ou não. Mas até para subir para a Série A, quando ele esteve na Série B, ele não subiu com título, ou já subiu com título. Nem na Série B, quando ele subiu, ele não subiu com título. Então é difícil, rapaz, você ver um time como o Vasco nessa situação. Eu torço para que chegue um investidor, compre a SAF, que possa tratar o Vasco da forma que ele deve ser tratado, do tamanho que ele deve ser tratado. Agora, você disse aí que o Vasco trouxe 5 reforços. Quem são esses reforços? Ninguém conhece. Jogadores pequenos, de time, nada contra jogadores pequenos. Mas um time como o Vasco, que eu já acostumei a ver o Vasco trazer grandes jogadores, fazer grandes contratações.
Hoje o Vasco
está pegando um jogador que o próprio time pequeno às vezes está refugando.
E
ele está trazendo como reforço.
Grandes jogadores jogaram no Vasco, né? Edmundo, Bebeto, Romário, Roberto Dinamite. Quantos jogadores? Giovani. Quantos grandes jogadores jogaram no Vasco, né? Tita. São jogadores de nível de seleção brasileira.
São 3.165 dias sem levantar uma taça. 3.165
dias. Se um ano tem 365 dias, o Vasco tem mais de 10 mil, tem mais de 10 anos sem levantar, né?
Os vascaínos têm sofrido nos últimos anos com a falta de taças, sem ser campeão desde o Carioca de 2016. Né? O Vasco completou, né? No dia 7 de janeiro desse ano, às 10 horas e 55 minutos, né? O maior jejum de títulos da história do clube.
Pois é.
Completou em 2025. Então, assim, a gente sente, né? Tosse pelo time, claro, mas não tem aquela fé de dizer assim, vai conquistar. Muito bem, 7:04.
Gabriela Esportiva.
Vocês podem fazer suas considerações finais ou acrescentar o que vocês...
Uma coisa que eu queria falar aqui, que levantou o assunto da Copa do Brasil e sobre a regra que foi mudada. Aqui um exemplo aqui, ó. Da nova regra. Olha o que pode acontecer aqui. Um time pequeno derrubar um grande. Tá aqui no intervalo de jogo. O primeiro tempo já acabou. Sabe qual foi o placar? 0-0.
0-0.
Tocantinópolis e Atlético Mineiro.
Exato, acabei de falar.
Se ele conseguiu segurar o primeiro tempo 0-0, provavelmente vai conseguir segurar o segundo e vai para os pênaltis. E pênalti, na minha opinião, não é sorte nem
esportiva.
Loteria. É competência, até porque você treina para bater.
Claro.
Você não vai para uma cobrança de pênalti sem treinar. Então, para mim, é competência. Mas, se for para os pênaltis, né? A probabilidade de um time desse eliminar o Atlético Mineiro é enorme.
Uhum.
É grande.
É 50%.
Você entendeu?
A probabilidade é 50%.
Terça-feira que vem, o Barcelona vai enfrentar o Atlético. O Atlético, hoje todo mundo sabe, que é do Vini Júnior, jogador do Real Madrid, é o dono do Atlético.
Comprou agora, né?
Comprou.
Dias.
E tá reforçando o time.
Foi na verdade, foi o agente do Vini Júnior que comprou.
Sim. É, ali é. Vai descabecear, né? Então, quer dizer, o time tá reforçando. Trouxe aí como talvez a maior contratação do ano o Lincoln, ex-atacante do Flamengo, aquele jogador que perdeu o gol no Mundial, cara a cara com o goleiro do Liverpool, né? Trouxe pro Atlético. Então, o Barcelona vai pegar uma parada dura. Mas o que me deixa esperançoso de o Barcelona passar uma próxima fase foi essa nova regra, foi mudada. Empatou, tem negócio de vantagem do grande ou do visitante. Com empatou certeza. É pênalti, é pênalti, meu irmão. Tudo pode acontecer.
Perfeitamente.
Né?
Então, fica à vontade aí para dar boa noite, Júlio.
É, aí terça-feira tem Barcelona e Atlético lá em Jequié, viu, Tony?
Uhum.
E vamos torcer para que o nosso representante possa...
Sim. E ganhar essa nica.
É, possa passar a próxima fase, porque se o Barcelona... Eu estava até conversando hoje com o Armando, o Barcelona vai receber agora 931 mil pela classificação, né, o ano passado, né? E se passar já pelo primeiro adversário, para a segunda fase...
Uhum.
Entra 1.400.000.
Ele vai passar.
Entra 1.400.000. Então, deixa eu falar aqui do que ontem não deu para me falar. Vai começar o Campeonato Amador do Couto, dia 23 agora, primeira rodada. Organização do nosso amigo Logi, né? Nós vamos ter Grêmio e Ex-Doidos, às 8h30. Olha o nome do time. Você dá para jogar nesse time, viu, Tony? Você é ex-doido. Fazendinha e Clandestino às 10h30 e Salve Jorge e Modelo. Então essa é a primeira rodada do Campeonato do Couto. Alô, meu amigo Orni, aí tá na organização. Orni, que é um grande baluarte aí do Distrito do Couto. E vai também começar lá em Juerana, o futebol amador vai voltar à tona em 2025, nas categorias veterano e amador. E o CIPA, que é um dos organizadores do esporte lá em Juerano, do futebol principalmente, e está lutando aí para botar o campeonato feminino também. Então, já, né, o CIPA solta aqui as informações de que está tudo certo e a bola vai voltar a rolar no futebol amador de Juerano. A todos, uma boa noite, mandar um abraço para meu amigo Vandilson, torcedor do Fluminense. Ele falou, viu, Flay? O Fluminense só depende dele. Agora, a cada um gol que o Vasco fizer, o Fluminense tem que fazer dois. Para poder superar o Vasco um saldo de gols. Né? Alô, Vandilson, aquele abraço. Manda um abraço aí. Meu amigo Vini aqui na farmácia Ud Farma no Malhado. Um abraço a todos e até amanhã.
Bom, Tony Café, eu só lembrando aqui a vocês aqui, a segunda etapa do WSL
do surf
foi finalizada com a vitória de Ítalo Ferreira. Bacana, mas ano mês que vem nós temos a terceira etapa, né? Em Peniche, Portugal. Dia 15 a 25 do 3 de 2025. E uma notícia bacana também é que daqui de 3 a 5 meses, Gabriel Medina começa a sua fisioterapia e provavelmente com 6 meses já volta a surfar. Isso quer dizer que ele está lutando para tentar voltar na última etapa, né? A 11ª etapa do WSL, antes da final. Ele voltar, claro que não vai ter chance de ir com uma etapa só se classificar para as finais, né? O Final Four, Final Five, né? São 5 atletas só do ranking, né, que disputam. E essa recuperação de Gabriel, o surfista pode tentar um retorno ainda, né, nesse mês de agosto. E assim seria essa última etapa em Chopo, no Tahiti, uma etapa que ele, inclusive, já venceu e que ele gosta muito das ondas. Tomara que Gabriel volte para comemorar também a classificação de outros brasileiros para as finais e a gente trazer esse caneco 2025.
Muito bem, Fred. Boa noite para você.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva.
Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes. O Gabriela Esportiva está de volta amanhã no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.